Assim, a cidade, eu acho, como já disse, assim, vim conversando com ela, a cidade é boa assim no comércio. Tem, eu acho que fica entre as 15 mal da Paraíba dentro de comércio. Mas o que atrapalha mesmo aqui a cidade, em desenvolvimento, é a política em geral. Porque às vezes quando o candidato ganha, aí tá de um jeito, fica as pessoas, que é cidade pequena, fica muito foco no negócio. Fica umas brigas. Aí quando termina esse candidato perde e vem outro, aí vem mesmo jeito. E por a cidade ser pequena, aí vem aqueles conflitos e com isso vai comerciante contra o outro e vai discutindo. E a política aqui que posso dizer que é muito suja, entre aspas, que esse ano mesmo teve um moído, era protesto fechando a rua, aí isso vai acabando com a cidade. Mas eu vejo também os pontos positivos na cidade, desenvolvimento, que mesmo com esse negócio aí da cidade continua crescendo, como o senhor disse na palestra, estudantes que vão para a universidade, que aqui são bastante bons, e vão todos para o canto, para universidades privadas e públicas, na UFCG, UEPB, FACIS e UNESC. E até eu também estava fazendo um cursinho lá para tentar um Enem como aula extra em Campinas também. Eu vejo a cidade assim um meio muito bom, que é a cidade de trabalhadores, tem agricultores e tem algumas pessoas assim de nome em geral na cidade, como empresários. Assim vai a cidade, gosto muito, tá?
Agora, você falou assim que a cidade é muito movimentada em termos assim de comércio, né? Ela agrega assim outras cidades também nessa questão do comércio? Como que funciona?
Ela vem assim como base para a cidade assim do essas outras redondezas. Como assim, temos aqui as cidades Remígio, Areal, Lagoa de Roça, cidades assim, ter como base e vir para a Esperança. Como Esperança é como base, assim, Campina Grande, Caruaru e outras, comerciantes compram coisas lá. E assim, as pessoas que vêm de fora, assim, perto da cidade, fica mais fácil para a Esperança. Aí eles compram bastante coisa aqui. Também é empresas de nome alto que traz grandes funcionários para a nossa cidade, como Almeida, Ferro Ferraz e outras.
Jovem, como é que é a questão do mercado de trabalho?
O jovem tá. É fácil arrumar. Agora que eles desviam muito, às vezes, da escola, que tem assim, algumas lojas, pequenas lojas, que pegam alunos, e alunos às vezes nem estudam. Mas tem o. Nas empresas grandes, o. Esqueci agora o nome. Que é o menor aprendiz. Tem até uns amigos meus que estão estudando à noite, aí de manhã faz um cursinho em Campinas, no Senac, se não me engano, e à tarde trabalham. Agora, pro jovem, em geral, a base é maior estudo. E depois pensar em trabalho, futuramente, depois de universidade. Que é assim desse jeito que eu penso. Mas tem muitas pessoas aqui que às vezes abandonam o estudo cedo para ir em busca de um trabalho. Mas um trabalho assim, muitas vezes um trabalho pesado. Mas eu não acho esse negócio muito bom, não.
Mas a pessoa, assim, por exemplo, que quer estudar, fazer uma faculdade, aqui na cidade não tem faculdade, tem?
Tem não. Na cidade já tem mais a escola. Tinha um projeto para fazer a universidade aqui, mas ainda não saiu não.
E aí todo mundo que quer estudar tem que sair.
É, pega estudar aqui, aí tenta na universidade em Campina. Porque a base aqui mesmo é indo pra Campina.
Em termos, assim, de trabalho, depois que essas pessoas se formarem, como é que elas têm que fazer? Elas têm como voltar para cá para trabalhar aqui ou têm que ir para outros cantos ainda?
Muitos, eu acho que eu vejo assim, muitos ainda voltam para cá e outros às vezes não ficam por aqui, vão até para fora, não fica nem assim perto aqui da Paraíba, vão até para outros estados fora. Mas também às vezes eu acho, eles vão para fora, têm a vida fora e às vezes vêm aqui na cidade, que eu vejo às vezes por aqui, que a cidade pequena dá para conhecer, ter uma ideia das pessoas. Mas eu acho que grande maioria, quando um trabalho de nível mais alto, eles vão para fora. Às vezes que ficam por aqui, poucos ficam.
Você conhece pessoas assim que já saíram para trabalhar fora?
Já tem uns amigos do meu pai e também tem um tio meu que ele é professor de matemática na universidade em Salvador ou em Itabuna. E os filhos deles têm dois enfermeiros e um administrador e outro fisioterapeuta. Eles trabalham lá.
Todo mundo saiu.
Saiu.
E o que que eles contam assim em termos da experiência de ter saído? A chegada deles a esses lugares.
Isso que lá ele foi caso. Meu tio foi lá, já era professor aqui. Aí foi lá, teve uma transferência e professor lá. Disse que lá pode ser um pouco mais fácil, porque é a cidade grande e tem mais área de trabalho, área de profissão. E eles empregaram muito bem. Mas ele disse que Pra ver, tem que ver o que você quer mesmo, de verdade, o que você gosta, independente de qualquer quantia financeira, o que você gosta. Que se fizer um negócio pelo dinheiro, pelo financeiro, e não gostar da profissão, não vale a pena nada.
E você conhece pessoas assim que saíram sem um trabalho certo, que foram assim tentar mesmo a vida lá para fora?
Eu já vi minha avó falar, tem alguns amigos dela, quer dizer que foi até um negócio para São Paulo, busca de trabalho. E não sei, mas parece que deu certo lá, com sorte, trabalhando em alguns mercadinhos. E teve outro, um pai meu, que minha mãe tem um comerciante na feira, aí disse que um amigo dela saiu daqui, ela é nova ainda, e foi pra lá. Aí parece que ele se casou comigo lá, mas é muito difícil trabalhar. E trabalha num posto, às vezes não tem uma quantia certa pra ele.
E aí fica mais difícil.
É.
Quando a gente fala assim dessa questão do estudo aqui na cidade, essa escola aqui, por exemplo, é só ensino médio.
É, ela mudou até agora, há pouco tempo, por causa do ensino inovador, o projeto teve.
E você, antes de estar no ensino médio, você estudava já aqui ou
na escola? Não, eu estava numa escola privada, particular.
E como é que foi essa questão de você sair da escola privada para vir para cá? Como é que aconteceu isso?
Eu vim, é um negócio muito diferente, porque eu vim até aqui pelo primeiro ano. Primeiro ano que eu estudei aqui, e via sem conhecer ninguém. Aí muita gente assim, pessoal diferente, e a pessoa veio, escola particular muitas vezes é um pessoal muito fechado com turmas. Aqui, pessoal muito alegre, descontraído, e eu sem conhecer ninguém. Aí com os poucos fui conhecendo as pessoas, tinha até vergonha de ir na merenda, de aula, de negócios. Aí fui indo e conhecendo. Mas eu vejo que aqui, os professores todos qualificados vão atrás dos alunos, e dependendo, acho que qualquer escola, aqui na diferente tem uns alunos que não querem nada e às vezes incentiva outros alunos a não participar das aulas. Mas eu vejo aqui a escola, uma escola muito legal comparada a outras, que tem problemas sérios em salas, não tem carteiras, livros, que aqui temos livros didáticos. E os professores vão buscar com projetos, com meios novos de dar aula. E ao contrário da escola que eu estava, também era parecido, mas não era tão assim. Porque eu não esperava uma escola do estado ser tão focado assim para os alunos, envolvendo todos. E aqui já envolve muitos alunos, apesar de algumas dificuldades que temos às vezes.
Que tipo de dificuldade?
Como, por exemplo, a gente atrasou um pouco por falta de água e também não ter dinheiro para a merenda, porque aqui tem um almoço durante a semana. Aí como o pessoal da zona rural vinha, se não tivesse almoço, não tinha como eles virem. Aí eles perderam aula. Aí a gente ficou com umas 2-3 semanas sem aulas. Aí a diretora conseguiu a água e o dinheiro da alimentação com as empresas que fornecem alimento para a gente.
Porque tem problema assim de falta de água mesmo?
Tem. Nessa época do ano, às vezes tem sérios problemas de água. E aqui na cidade está tendo um problema de água também.
E você, assim, que teve a sua formação inicial em escola particular?
Tive.
E agora veio para a escola pública? Você sente, assim, uma diferença muito grande, além disso que você falou, né? Em termos, assim, da qualidade do ensino, igual... Porque o pessoal geralmente acha que a escola particular é melhor, né?
É.
Como é que é isso?
Veja, assim, até quando eu vim aqui, o pessoal ficava logo... tinha algumas pessoas brincando de forma irônica, dizendo, Felipe, papai, veio de escola particular. E eu vi isso, assim, levar uma brincadeira. Às vezes dizia sério. E também tem a impressão, escola particular que eu estudava, sempre tinha umas pessoas que desmereciam as pessoas aqui, da rede pública, da rede estadual. E eu nunca fui uma pessoa assim de desmerecer ninguém. Sempre fui uma pessoa para brincar e brincar com as pessoas. E quando eu vim para cá, teve até um pessoal dizendo coisa comigo, depois ficou amigo, normal. Agora, como eu disse para o senhor, um negócio só, alguns conteúdos que aqui não é tão avançado que uma escola particular.
E você, assim, se você pudesse, assim, eu quero voltar para a escola particular, você preferiria voltar?
Por um ponto de vista, é bom voltar, que tem o conteúdo avançado. Mas eu acho que aqui no Colégio da República, eu acho que eu queria ficar aqui mesmo. Que a pessoa convive melhor com as pessoas, vê que aqui tem mais pessoas com dificuldades. E eu tento ajudar, às vezes, colegas meus. Por isso que eu gosto mais daqui.
Eu estava conversando com alguns professores aí que disseram que aqui os alunos do terceiro ano são muito bons. E o difícil de trabalhar é com os alunos do primeiro ano. Por que dá essa diferença? O que acontece, na sua opinião?
Eu acho que é a mudança de colégio, que aqui normalmente quando eles vêm, eles já vêm de outros colégios. E quando pega um colégio novo, às vezes pode ficar até sem achar assim, ver diferente o modo de ensino. Também eu acho que, por também ser mais novo, ter, não, cara, quando esse professor ali tá falando 30 anos de profissão, esses 2 anos foi de um pouco de brigas. Ou seja, que eu, quando eu cheguei aqui, peguei amizade, então eu era um pouco descontraído, eu conversava muito e às vezes até tinha aquelas brincadeiras sem graça na sala. Eu acho que eles são desse mesmo jeito, alunos primeiro ano não sabem muito um pouco da vida, não são jovens, ah, estou conhecendo um colégio e com isso fico pensando mais em brincadeiras, né, além do estudo. E no final do ano eles começam a correr atrás e com o passar dos anos eles vão entendendo. Assim como eu fui, cheguei no primeiro ano, sem conhecer ninguém, fui conhecendo, aí fui tendo as brincadeiras na sala, nota baixa, os negócios. Aí quando foi passando, já vem com mais maturidade, já tô sabendo o que fazer agora direito.
Quando a gente fala assim da questão do jovem, né, nesse período assim de ensino médio, sempre tem muito aquela questão assim de namoro, as meninas, aquilo tudo, né? Como é que você, os seus amigos, né, os seus colegas aí, todo mundo, como é que vocês lidam com essa questão?
É que é o último ano do colégio, a pessoa vai, às vezes a pessoa pensa na menina e gosta daquela menina. Aí tem uma aula, às vezes a menina chama, se eu perder a aula, a pessoa fica pensando, perder o colégio, tem a menina, aí fica, às vezes até vai pela menina, sei o que lá e fica lá com a menina. Mas a pessoa olhando bem, negócio certo é o estudo. Mas a pessoa é jovem, lá se perde e vai lá da menina, namorar, ficar. Mas é errado, mas é. Como é que se diz? É o último ano do colégio, a pessoa fica pensando nesse negócio. E às vezes fica mais pelo lado da menina.
Como é que está hoje em dia essa questão assim, que a gente vê que as meninas, de uma forma geral, estão assim bastante saídas, né?
É.
E como é que é isso aqui na cidade?
Normalmente a pessoa vê visa a mulher assim, quando ela faz alguma coisa diferente, já fica mais visada por associação a uma sociedade mais machista. E quando uma mulher faz algumas coisas assim diferentes, fica muito em cima. E às vezes até aqui mesmo, botando popular, dizendo que a mulher é rodada, fica qualquer um. E assim surge a menina. E às vezes até os meninos nem querem mais saber dessa menina. E desse jeito vai nas meninas. E eu acho que aqui não tem muitas meninas dessa assim não. Mas já teve muitas.
Tem assim uma preocupação, né, dos rapazes em, sei lá, levar um namoro sério, uma coisa assim, que possa futuramente conduzir para uma família, assim, como é que tá essa coisa?
Eu acho que todos aqui, poucos pensam em coisas sérias mesmo, para namorar e construir uma família. Acho que outros estão só por uma coisa passageira. E às vezes, há alguns que pensam em namoro sério e construir uma família. Não são todos que pensam assim, eu acho.
Mas aproveitar esse momento mesmo, né?
É.
Você assim pretende fazer faculdade para quê?
O que pretendia no início era muitos. Era até os cursos nada a ver. Tinha engenharia elétrica. Tinha enfermagem, que aí eu quero, história, comunicação social e outros. Aí eu pensei em engenharia elétrica, matemática, mas é muita cabeça. Aí comunicação social, por causa do onde eu estou. Aí tinha que se locomover para o estudo e para um trabalho melhor. Aí eu fiquei na dúvida entre enfermagem e o curso de história. Esses dois cursos que eu pretendo fazer.
E aí você pretende qual deles exatamente?
Em. Primeiro, enfermagem, que eu tenho até uns primos meus que são enfermeiros, tem uma tia que já foi enfermeira. E segundo lugar, história, porque eu pego uma matéria fácil e gosto de envolver assim, falar e conversar sobre a história.
Agora, são duas profissões bem diferentes, né?
É, eu vejo isso. Que eu vejo assim na área de saúde, e até quando eu vou no hospital, eu fico admirando assim, for assim, atendido pelo enfermeiro. Gosto de querer ver as pessoas e ajudar as pessoas. Aí eu penso assim na área de saúde. E história. Penso por causa do conteúdo que eu gosto mesmo e vejo assim que é bom para até vir para uma escola para ensinar as pessoas. Aí eu penso nas duas, mas até disseram que não tem nada a ver, mas são as duas que eu penso mesmo.
Mas assim, na área de saúde você tem várias outras coisas, né? A própria medicina, a farmácia, né?
Tá falando que a farmácia é mais termo químico às vezes, os farmacêuticos. Medicina é caso da concorrência, mas o que eu penso mesmo é enfermagem. Enfermagem em segundo lugar, história.
E aí você teria, para fazer enfermagem, que sair para qual cidade?
Para Campina. Aqui. E tem até um ônibus estudante.
E sua família? Te apoia?
Apoia. Eles até me incentivam, tem até um pouco de pressão por parte.
Como é que você acha que vai ser essa questão assim de você, por exemplo, você passando lá em Campina, você ter que ir para a faculdade todo dia ou morar lá? Como é que você pensa isso aí?
Ou penso já vendo como algo novo na minha vida e vou vendo com um pouco de experiência. Vou vendo minha família, até que caso eu for morar lá, afastar um pouco da família e focar nos estudos. Aí fica um pouco mais difícil. Mas eu vejo que fazendo isso, futuramente eu vou ter um modo de vida melhor meu e ter um bom desempenho na minha vida.
Mas você pensa em morar lá mesmo?
Em morar especificamente lá, não penso não. Eu pensei para estudo lá, mas morar não.
Mas durante os estudos?
Sim. Mas eu acho que, caso eu passe, acho que não é necessário eu morar lá, por causa que é pequena a distância e dá tempo de ir e voltar.
Mas não é muito cansativo, não?
Digamos que sim, mas é necessário.
Você deve ter vários colegas já que fazem isso, né?
Eu tenho um primo até que faz história, ele faz pela manhã, tem outro que está se formando em enfermagem e tem uns colegas que já terminaram o curso, que eles fazem isso também.
Vão e voltam. E eles falam o quê disso?
Eles falam que é cansativo, porque a pessoa ir num ônibus todos os dias para ir voltar. Mas diz que é necessário, porque e é os cursos que eles querem fazer mesmo. Por isso que eles às vezes nem ligam.
E depois, assim, mercado de trabalho? Digamos assim, você se forme como enfermeiro, aí a sua pretensão de trabalho seria para ficar onde?
Preferia vir aqui para o Hospital de Esperança, ou se não, trabalhar num trauma em Campina. E eu pensava até em fazer a faculdade, depois tentar o mestrado e concluir o doutorado.
E se for história, você tem que ir para onde?
História, assim, nas redes de ensino por aqui e também na universidade, ser professor de universidade.
Mas fazer a faculdade onde?
Acho que também com base em Campina, que é a minha principal, na UEPB.
Aí seria na estadual, né?
É.
Vocês sentem, assim, a diferença da Universidade Federal para a estadual?
Pelo que eu vejo as pessoas dizendo, não tem, assim, tanta diferença. Até que porque as duas universidades são de grandes nomes. Até o UFCG, como disseram, é uma universidade de grande nome por causa da tecnologia, das engenharias. Também tem a UEPB, por causa de diversos cursos que tem. Mas eu não vejo uma diferença muito grande entre as duas.
Quando vocês fazem assim, estão no terceiro ano, a preparação para vocês, né, para o vestibular, o Enem, vocês têm assim um foco mais direcionado, tem aulas especiais, como que é?
Os professores, eles nos ensinam os conteúdos conforme base do Enem, às vezes até nos preferindo algumas questões, dizendo como vai ser o texto, dando incentivos para ler livros, para assistir alguns filmes, e assim vai.
E você acha assim que é a maneira como as aulas são conduzidas, assim, contribui assim, para uma visão mais crítica, uma coisa assim mais politizada,
claro.
Como é que é?
Tem professores que fazem debates, pronto, a professora mesmo, Fabiana de História, ela nos dá uma base do conteúdo, pede para nós estudar, em outras aulas nós fazemos um debate sobre o assunto em geral, e em seguida apresentar um seminário. Aí quando terminamos isso tudo, aí ela nos ajuda mesmo a fazer todo o trabalho. Eu acho isso até melhor para nos desenvolver, que assim a gente vai correr atrás do assunto e ver o que a gente acha. E depois, quando a professora explicar, a gente esclarece mais ainda o assunto.
E o seminário acontece de que maneira?
Seminário em grupos de 6 a 4 alunos, aí com as etapas: desenvolvimento, introdução, conclusão, capa e apresentação, slide, ou não, se você quiser, e explica para os colegas na sala.
Você que já assistiu aos seminários de outros colegas, você acha bem produtiva essa técnica assim?
Eu acho melhor, porque assim a pessoa prestando seminário está mostrando que você estudou o conteúdo e que sabe explicar como ele está expresso no livro e de maneira diferente, em sua visão. Que às vezes cada um tem sua visão e assim pode formar um modo de debate para ajudar os outros a entender o assunto.